Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Chipado, podcast oficial do Chipo. Lembrando que agora também em vídeo no YouTube, meu nome é Guilherme Jacobs. Eu estou aqui para falar com vocês dos episódios novos de Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, de Mulher Hulk e de outras coisinhas mais. Para fazer isso comigo, eu estou com o Bruno Silva.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Chipo, espectadores e espectadoras deste grande podcast.
E também com ele que já declarou que a gente vai sextar hoje, 3:30 PM, por causa do jogo da Seleção Brasileira, Thiago Romariz.
Caralho, você tava falando do jogo de hoje, eu achei que você tava falando do jogo da Copa.
Não, de hoje, já vamos entrar no clima da Copa já, cara.
No jogo do Amistoso contra Gana, brother.
A vontade de fechar o ano do Jacobs tá boa, hein?
Nossa senhora. Mas veja se não faz sentido. É uma sexta-feira, o jogo começa 3:30 PM e termina 5:30 PM. Cara, 5:30 PM, não,
Se às 3:29 você não tá com um copinho de cerveja na mão...
Exatamente. Já é preparação pra Copa, né, mano? É tipo pré-Libertadores, assim.
Todo mundo, manda aí, por favor, no Twitter, hashtag sextou o Chipo pro Thiago Romariz, pra ele liberar eu e o Brunão. Mas antes dele liberar a gente precisa falar deste quinto episódio de Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, Partidas, que eu vou confessar pra vocês, foi o primeiro episódio da série que eu senti que eu queria que andasse um pouco mais. Eu ainda acho que foi um ótimo episódio, eu ainda acho que tem ótimos personagens, o Elrond e Durin particularmente, eu adoro passar tempo com eles, com o Robert Aramayo e o Owen Arthur, os atores lá. Acho que o núcleo deles está sendo super bem desenvolvido. Acho que tem melhorado muito, assim, a questão lá com os humanos na Terra do Sul, com Arondir. E acho também que tudo que tem, envolve a Galadriel e o Elendil é muito bom. Mas tem uns outros arcos, como as coisas lá em Númenor, que pra mim ainda estão muito arrastadas. E eu acho que esse foi o primeiro episódio onde eu senti um pouquinho que a série precisava pegar e acelerar um pouco mais. Não necessito de grandes guerras agora e tudo mais, mas eu fiquei um pouco travado com o episódio passado terminando com aquele clima de que agora vai rolar uma coisa incrível, agora Númenor vai partir, e aí a gente tem esse episódio ainda inteiramente de preparação. A gente não teve os pés peludos na semana passada. Essa semana eles têm, assim, 5, 10 minutos de tela apenas, lá com o Estranho. Mas eu ainda acho que a série é muito boa. Eu realmente só quero que eles acelerem um pouco mais. De novo, não preciso de cena de ação o tempo todo, mas eu senti que foram dois episódios seguidos com um clima muito semelhante de preparação. E aí, por conta disso, não acho que perdeu a mão, mas testou um pouquinho minha paciência, especialmente com o núcleozinho lá no menor, que eu acho que é o mais fraco. Mas o que vocês acharam em geral, hein, Thiago? Manda aí.
Cara, eu acho também que tem essa preparação um pouco além do que precisava. Acho também que isso fica essa sensação, porque é o primeiro episódio, eu acho, que todos os núcleos estão envolvidos e bastante envolvidos, assim, até, né? Então você meio que tá... Eles estão movendo todas as peças pra juntar ali nos três últimos episódios, dois últimos episódios. Até porque a gente sabe que vai ter alguma guerra na Terra-média. Desde os trailers a gente já viu a Galadriel lutando com aquela mesma armadura que a gente viu ela subindo ali no barco no final do episódio. Só que eu acho que isso incomoda um pouco mesmo. Eu acho ruim o episódio acabar basicamente com a mesma sensação do anterior. É tipo, exato, agora vai ter guerra. Aí acaba isso. Agora
uma cena guerra parecida, né?
Ali no muito parecida a cena. É. Só que...
A cena acabou, o episódio literalmente acabar com eles zarpando e no episódio seguinte eles estão coisa. Ainda estão lá,
primeiro,
né?
Primeiro vai e volta. Primeiro vai e volta. Aí o outro vai agora. Então eu não gosto dessa escolha. Eu acho uma escolha ruim. Agora, tem uma coisa que me pegou, assim, bastante nesse episódio. Do mesmo jeito que aquela... Que eu acho que foi o quarto episódio mesmo, que fala bastante sobre paternidade, né, do tipo, o Elrond falando sobre o pai, o Durin falando com o pai, todo mundo falando sobre os seus antepassados. Foi esse aqui, pra mim, é muito uma questão dos, de segredos, dilemas, e que todos os personagens, ainda que exista o clássico embate do bem contra o mal, porque a gente tem o Sauron sendo ali realmente a força maligna de tudo, e Senhor dos Anéis é conhecido por ser, é só o bem contra o mal. Fica muito claro aqui que, ainda que o tema maior seja o bem contra o mal, você tem personagens que têm dilemas absurdamente humanos e que eles são completamente cinzas por dentro, né? Tipo, o Arondir, por exemplo, conversando com o Théo lá e com a Bronwyn, ele mesmo fala do, tipo, uma raça que tá há anos, por anos foi subjugada por Morgoth e é conhecida por ser um servo do lado sombrio e tudo mais, existem coisas boas e coragem dentro deles, né? Então, das pessoas que você menos espera, como eram os hobbits, das pessoas que você menos espera, de onde vêm as grandes conquistas, né? E é exatamente isso que ele fala. E tem o mesmo sentimento, numa outra proporção, existe com o Gil-galad e com o Elrond, né? Do, tipo, o Elrond ali, dentro da parte dos elfos, ele descobre que ele foi usado por todo mundo, né? Do, tipo, e o Gil-galad tem muito cara de vilão, né? Do, tipo, ele tem muito cara de... Mesmo. Um cara que tá, tipo, ardiloso ali. E tem isso nos elfos mesmo. O elfo não é essa criatura impecável e perfeita que tem, que muitas vezes a gente acha que é. E aí, se você vai também pro lado de Númenor, você vê que a Galadriel, cara, eu achei a, assim, eu não gosto da interação Halbrand e Galadriel. Agora, essa cena entre eles dois lá na fogueirinha lá, eu gostei muito. Por uma coisa, tem uma frase da Galadriel que é muito legal. Ela fala, ela fala que foi traída pelo Elrond, foi traída pelo Gil-galad. E aí ela fala bem assim, os meus amigos, os meus parceiros, eles olhavam pra mim e viam a face do inimigo deles, né? Do tipo, eles me confundiam com o próprio mal. Eu acho que ela fala alguma coisa assim. E cara, isso
eles confundiam com aquilo que a gente tá lutando contra, né?
Que a gente mais teme, tipo, eu virei o sinônimo disso, né? E cara, eu pensei nisso na hora, porque assim, a obsessão da Galadriel em relação ao Sauron muda realmente a personalidade dela, né? Então, independente pra onde ela vai, independente do que ela olha, independente do que ela fala, é tudo sobre o Sauron, né? Do tipo, é Sauron, Sauron, Sauron. Então, ela esvai a personalidade dela e ela entende isso. Ela fala isso naquele momento com a dor do que, tipo assim, cara, eu tô sendo confundida com o próprio mal que eu quero combater. E eu fiquei pensando, cara, eu fiquei pensando numa coisa bem rápida, assim. Hoje, quando você tá na internet, tipo, tem gente que vai pra vídeos e comenta artigos de outras séries, né? Tipo assim, ah, eu gosto de Senhor dos Anéis. Aí você vai lá na série da Marvel pra falar que Senhor dos Anéis que é bom, não é a série da Marvel. Aí você vai lá na série do Game of Thrones pra falar que é Senhor dos Anéis que é bom, não é Game of Thrones. Tipo, você vira um hater obcecado por qualquer coisa por um simples motivo. E isso acontece que você esvazia. Você perde personalidade. Você não tem nada lá dentro, sabe? Essa obsessão com uma coisa só, eu vi na hora isso que a Galadriel falou. Caralho, você vira uma pessoa que é uma folha de papel, sabe? E a percepção dos outros é essa. Então, foi um dos primeiros momentos que eu olhei pra Galadriel, assim, nessa série e falei, porra, ela não só é autoconsciente da merda que ela tá fazendo, como ela viu que isso prejudicou todos os relacionamentos dela. Então, eu gostei bastante dessa série. E pra mim, o tema do episódio é esse. É como você tem um grande combate, um embate conceitual, mas personagens que têm dilemas muito mais complexos do que a simplicidade que a gente acha que tem.
É, eu senti que o tema do episódio é aquela frase máxima da Galadriel que ela até repete nesse episódio, que é o que ela escuta do irmão lá no primeiro episódio, que às vezes você tem que tocar a escuridão pra saber qual é o caminho da luz. Porque nesse episódio a gente vê todos os personagens lidando com uma escuridão interna, ou da sua raça, né? Lidando com a história da sua raça, com as tentações de servir ou não o Adar, de se render ou não pros orcs. A gente tem a tentação, claro, ali dos elfos de enganar os anões, e isso representado pelo Elrond podendo ou não quebrar a promessa dele pro Durin. É, enquanto o Gil-galad, que eu também concordo, tá com uma pinta bem vilanesca mesmo, ele escolhe apontar pra, tipo, os elfos precisam ficar mais poderosos. O problema é isso, a gente tá precisando disso, porque a gente descobre que aquela folha corrompida ali da árvore que caiu representa a luz dos elfos se apagando. Se essa luz se apaga, as almas imortais deles vão juntos. E em vez de confrontar a própria escuridão deles, né, dessas mentiras que eles estão contando, tentando enganar uma outra raça, ele simplesmente externaliza, ó, a gente precisa ter o Mithril, e tem ali, conta a história do surgimento do Mithril, que aliás a série faz um negócio bem pintura mesmo, numa cena muito legal, de um confronto de um elfo contra um Balrog, a gente vê um Balrog pela primeira vez nesse episódio, e eu gosto muito de como isso é representado, justamente, eu já mencionei isso antes, de uma maneira pessoal, de como a série pega o tema geral e bota num dilema de personagens, que aqui é o Elrond e o Durin. E graças a Deus o Elrond vai lá e simplesmente conversa com o Durin, porque eu acho que ia ser um saco a gente passar 3 episódios com o Elrond enganando o Durin, sabendo que eventualmente isso aí ia ser revelado, a amizade deles ia ser rompida e a gente ia perder esse que é, pra mim, o melhor núcleo de personagens da série. Bruno, como é que você acha que a série lidou com os temas nesse episódio novo?
Eu vejo, pela primeira vez, eu vejo um pouco aí problemas em relação à condução, não só desses temas da narrativa. Eu acho que o grande problema pra mim, né, assim, a gente tem essa profusão de arcos e a série passando de um lado pra outro e tudo mais, e aparentemente a série, ela tenta transitar entre esses arcos meio que sem dar muita resolução, mas tentando passar uma sensação geral de que alguma coisa está acontecendo. E eu acho que eles só conseguem fazer isso de fato na história do Elrond e do Durin mesmo, né, que tem um avanço significativo ali, né. Acho que de fato concordo com você, é o grande destaque desse episódio. Mas pra mim o grande problema, assim, toda essa narrativa, ela só funciona neste episódio se você tem um conhecimento prévio do que é a ameaça, né, de quem é o Sauron, do que ele representa. Ou seja, se você já é fã do Senhor dos Anéis, eu acho que pra quem tá chegando de primeira viagem, vai ficar a pessoa fica perdida. Não, você fica pensando, nossa, tem alguma coisa chegando, tem alguma coisa vindo, tem alguma coisa vindo. Mas o que que é? Eu não sei, o que que é? Até mesmo quando a série vai pro lado dos orcs, né, e a gente até tem um pouco de orcs, tem o Adar aparecendo, né, você tem ali o vislumbre ali daquela figura enigmática, mas também na hora que vai ver o lugar onde o estranho pousou, né? Até uma cena que tá nos trailers, inclusive, que é o cara olhando pra trás e tudo.
Aliás, aparentemente é uma mulher, eu não sabia, mas...
É uma mulher? Eu também não sabia, não. É
uma atriz. Bom. O nome dela eu vou dizer aqui pra você agora.
Eu achei que era o Anselm Boom lá, aquele cara.
Foi o que tinha sido divulgado, assim, no Twitter, mas aparentemente tá errado. É a Bridie Sisson, né? Uma atriz, tá? O Anselm Boom, no papel dele, não foi revelado ainda. E essa é a atriz aí naquele momento, aparentemente uma sacerdotisa aí.
Bom, de todo modo, você tem até essa parte do elenco aparecendo e tendo um pouquinho de destaque ali no episódio, mas no fim, né, se você não tem esse conhecimento prévio, eu acho que a narrativa, ela dá uma desmoronada, assim, e eu concordo, acho que já tá chegando o momento da história acelerar mesmo, né, as coisas têm que começar a acontecer com mais impacto, a gente já tá indo mais pra reta final da temporada agora, né, começando aí a segunda metade dessa primeira leva de episódios.
Só faltam um 3 agora.
E assim, eu só fico, assim, eu só tô com um pouco de receio de que a ação de verdade eles estejam guardando para a próxima temporada. Aí eu vou achar um problema. Eu acho que a gente tem que ter pelo menos alguma coisa ali que, né...
Você acha que não vai ter uma guerrinha no final? Eu acho que vai ter, cara.
Eu espero que tenha, mas do jeito que tá indo o ritmo da narrativa, eu não descartaria. Eu estou esperando ainda que vai ter ali pelo menos o embate bem definido, né? A gente fecha a primeira temporada, tipo, beleza, ó, o conflito da série é essa turma contra essa turma. Né?
Vai ter uma batalha ali na Terra do Sul, tem que ter, cara.
São 3 episódios ainda, tipo, eu não tenho muita dúvida que isso vai ter, não. O meu receio hoje em relação a roteiro é como que você amarra os Harfoot com essa Guerra do Sul, né? Aliás, todo o arco dos Harfoot aqui foi muito legal, tá? Tipo, a parte da canção, os mapas.
Eu gosto muito do arco deles, eu gosto muito do conteúdo deles. Eu acho que a série tá... deixando esse arco um pouco de lado demais, porque ele não tava semana passada e ele tem muito pouco aqui. Eu queria mais.
Mas foi o único, episódio que ele não tava. Foi o único.
Foi semana passada, é. Não, assim, como eu falei, não, pra mim não é questão de que tá ruim nem nada, assim. Eu acho, na verdade, muito bom. Um dos negócios que eu mais gosto. Eu só queria que a série até deixasse aquilo ali avançar mais. Aquela série deixasse aquilo ali respirar mais.
Ah. Mas, cara, o que tá ruim aqui, se eu posso falar, é a parte ali do... Tipo, Númenor melhorou, eu acho, nesse episódio, por causa do embate, dos dilemas ali entre Galadriel e Halbrand. Eu acho que aquilo ali funciona muito melhor do que a galerinha da malhação ali do Isildur, cara. Tipo, eu acho que faz sentido... dentro de um roteiro onde você precisa construir, o Isildur vai virar o grande herói. É fato isso, né? A gente sabe que é isso. Agora, é muito ruim, cara, forma como eles colocam isso. Parece que aquela galera que vive ali naquela parte daquele exército marinho ali de Númenor, eles não estão no mesmo tom épico que a série tá carregando, sabe? Então fica destoa, é uma parada muito... Ainda que você vê claramente que tem momentos onde são cenas bem escritas, tipo a cena dele com o pai dele, é boa a cena, sabe? Tipo, você perdeu, você fez suas escolhas, e ele fala, porra, mas não é por isso, mas de repente ele vai brigar de novo na porra do mesmo beco de novo, velho.
E eu acho que essa parte do Isildur também é um grande exemplo dessa escolha criativa de priorizar personagens que no grande esquema das coisas... né? Verdade. Tem uma importância pra quem conhece o Senhor dos Anéis, tipo, o Isildur só tem esse espaço todo nesse momento agora, porque a gente sabe que o cara vai ser o pica das galáxias lá na guerra com o Sauron, mas...
Tipo, agora, tá ele não, agora não justifica.
Ele não precisava ter esse foco agora.
Eu ainda vou dizer uma coisa mais. Eu até acho o cara que interpreta o amigo dele lá, sabe, o cara que ele queria ser da guarda real, o Valandil, é o Alex Tarrant. Eu acho que o cara até é bom ator. Eu acho ele bom nos momentos com a Galadriel. Eu acho que ele até é bom no discurso que ele fala pro Isildur, porque que ele ficou tão ferido daquilo ali. Mas eu acho que é tão... básico esse drama deles, dele, envolvendo o Isildur querendo ou não querendo servir. E aí depois tem todo o negócio com aquele... o interesse romântico da irmã dele lá. O personagem da irmã do Isildur e esse cara com quem ela tem um possível romance, assim, completamente insosso tudo isso daí. E aí quando você envolveu ali o Isildur tentando... salvando ele e tudo mais... essa parte da série, pra mim, tá muito abaixo de todo o resto, mas assim...
Nossa, dá vontade de passar, passa logo, sabe? Tipo, é muito ruim.
Mas uma coisa que eu acho que melhorou foi, pra mim, a parte do Arondir ali, quando ele, especialmente falando com o tio, o filho da Browin, que é o cara que tá ali com a espada, que a gente descobre que é uma espécie de chave pra escravizar os humanos. É, que ele, quando o Aaron D especifica ali, ó, quando você passa a conhecer as pessoas por trás dos humanos, né, quem são os humanos mesmo como pessoas, você passa a entender o porquê que deve ser, eles merecem ser defendidos, e eles estão preparando ali uma resistência, né, contra o Adar e contra os orcs. Então, eu tenho duas perguntas. A primeira delas, deixa eu fazer pra você, Bruno, é o que, que você achou dessa parte aí com os humanos, com parte dos humanos indo embora, com outra metade ficando, e o Aaron D ali, eu achei, mostrando novas facetas dele ali, ao dizer que ele valoriza essa metade dos humanos que ficou. O que é que você achou desse núcleo daí?
Eu achei interessante. Eu acho que, né, eu vou puxar isso até um pouco por conta do comentário do Thiago falando sobre Númenor e tudo, né? Eu acho muito curioso porque esse núcleo, né, se a gente divide por raças, né, os núcleos de personagens, como mais ou menos a série faz, o núcleo humano, ele é o que tá mais rachado, né? Você tem o pessoal aí no menor, que é de um jeito, você tem essa galera aí do Arondil agora, que ficou na torre, você tem a galera que, né, decidiu seguir o Adar. E eu acho que a gente não tá acostumado a ver isso tanto, né, em Senhor dos Anéis. Eu acho que talvez isso cause um pouco de estranhamento. Você teve um pouquinhozinho, muito de leve ali na trilogia, no original, né, dessas discordâncias entre os reinos humanos e tal, mas era muito naquela coisa do tipo, olha, no passado a gente não se entendia, mas agora, né, temos um inimigo em comum, vamos superar essas diferenças e enfrentar essa galera. Eu acho interessante, eu só acho que talvez o fato de eles não, de esses núcleos em geral não terem muita agência, né, nas coisas, não são as figuras que parecem que vão decidir, né, eles estão muito ali em segundo plano, em terceiro plano, eles estão muito à mercê de vir alguém de fora e ajudar eles, né, talvez Númenor um pouco menos nisso aí, mas até mesmo Númenor é um núcleo que tá sendo carregado por alguém, tá sendo puxado por alguém, que no caso é a Galadriel, que tá ali, chegou pra falar pra rainha, pra Miriel, a gente precisa agir, e aí, né, Númenor decide a reboque desse chamado da Elfa. Mas mesmo esse núcleo com o Arondir ali não sendo mais emocionante, talvez isso mude um pouquinho quando começarem as lutas por ali. Eu acho que se tiver alguma ação nessa série, ela vai partir dessa parte aí do mapa. Eu acho que é importante eles estarem lá, e foi importante eles terem tido esse tempo de tela no episódio.
Cara, é massa de a gente falar, né? Dessa parte do mapa, tipo, a gente tá, bem...
A série literalmente põe isso, né? A câmera se movendo de um lugar pra outro do mundo, né?
Eu acho isso muito interessante, cara. Do tipo, o jeito estético que eles apuraram, que eles escolheram pra fazer isso, né? Pra te dar uma noção geográfica. Agora, se eu não me engano, o Bayona volta nos dois últimos episódios, né? Eu acho que ele vai dirigir os dois últimos episódios da série. Ele dirigiu os dois primeiros e deve dirigir os dois últimos. Os quatro do meio, gente, e aí eu digo os três agora que a gente já viu, 3, 4 e 5, claramente tem uma queda de qualidade na direção, assim. Esse, novamente, tipo, é o miolo da série que tem que fazer a parada correr. E muitas vezes eles... Por exemplo, a cena da Bronwyn com o Arondir ali, em Mordor, né? Onde vai ser Mordor e tal. O discurso eu acho ele mal filmado, acho ele mal cortado. Nada pra mim ali funciona muito bem em termos de ritmo, sabe? O que a série se sustenta nesses episódios maiores, eu acho que, obviamente, o design de produção e a trilha sonora, eu ainda acho ela impecável. É um trabalho do Ben McLean.
Isso é realmente incrível.
Agora, e ela se sustenta muito, eu acho, que em alguns diálogos específicos entre o discurso da Miriel, toda a parte dos Harfoot, eu acho ela, assim, brilhantemente executada, né? Tipo, ela é muito, muito bem escrita mesmo. E aí, quando você mistura a ideia dos dilemas com a poesia que o Tolkien normalmente colocava nos diálogos, né? Eu acho que isso sustenta. Agora, pra ritmo e pra o que a gente tá acostumado em termos de consumo de séries hoje em dia, eu começo a entender muito mais, tirando o hate desnecessário das pessoas, né? Tipo, que se você vai ler comentários no geral, as pessoas sempre falam coisas repetidas, né? Personagens sem carismas, os diálogos são ruins. Ponto. É isso, tipo, ninguém, ou tipo, o Tolkien está se revirando no túmulo. Ponto. É isso que as pessoas falam. Tirando esse tipo de argumento vazio, eu acho realmente que a série tem um problema de condução com a forma que a gente consome as coisas hoje, sabe? Tipo, ela escolhe colocar muitos núcleos, desenvolver muitos núcleos e às vezes os episódios parecem sem urgência, sabe? E eu acho que isso acontece
nesse muito válido também. Isso eu acho muito válido de dizer, eu acho que certamente é um problema. Eu de novo, não acho que tem nada assim... Eu não vou dizer nada ruim, eu acho que essa parte dos mais jovens e no menor ruim, mas... Eu não acho que que a série, tipo, tá com grandes problemas de forma alguma, mas eu concordo com você que eu acho que depois dos dois primeiros, até do acho que o terceiro ainda vai, mas assim, os últimos dois certamente pareceram mais estagnados. Parte disso é a direção que não tá sabendo conduzir tanto o andar pra frente das coisas, sabe? Eu tenho uma pergunta agora dessa parte mais de teoria. Como é que você interpretou a reação ali do Adar quando o mano lá que se rendeu a ele chama ele de Sauron e o Adar fica com raiva e bate no cara. Você tá entendendo que talvez o Adar seja contra o Sauron? Como é que você tá pensando
não.
nisso aí?
Não, eu acho que é uma questão de eu acho que assim, como a mitologia de Senhor dos Anéis como um todo, Sauron é realmente essa pessoa que você não sabe necessariamente quem ele é, né? E isso não é proposital, porque tem muita gente falando, ah, a série vai pra fazer as pessoas ficarem questionando quem é o Sauron. Não, isso de fato existe, né, na mitologia. E aqui, quando o cara fala lá, você é Sauron, você não é, pra mim eu pego da seguinte maneira, é uma raça que simplesmente precisa de um mestre ali. E no caso do Adar, ele sabe que as pessoas podem achar que ele é Sauron ou não é, né?
Pode eu acho ser que útil não pra ele isso, né? Eu também acho que não é, não.
É. Ele, pra mim, ele não é. E ele é esse tenente do Sauron, esse é esse cara que vai levar a palavra do Sauron ali, e o único objetivo é cooptar as pessoas pro lado dele ali, né? Não, eu só achei curioso como a série realmente, mais uma vez, corta momento de violência, né? Tipo, ela, na hora que vai mostrar um sacrifício lá, corta. Então, eu quero ver como é que vai ser essa guerra aí. Quero ver como é que você vai mostrar a guerra, gente se batendo e tal... Mas, de novo, a parte do Adar com o sol, eu achei muito legal também, sabe? Ele olhando pro sol, como se fosse uma das últimas vezes que ele pode ver aquilo ali, lembrando do passado dele também. O orc se escondendo, né? Mostrando a diferença de duas classes ali também. Eu gostei bastante, assim. Eu acho a série, ela tem momentos muito, muito, muito brilhantes, assim, em relação a como ela trabalha a mitologia. E momentos muito irregulares em relação à execução dele, sabe? Dela em si, assim, sabe? Esteticamente. Mas eu acho que o saldo ainda é bem positivo pro resto, assim, pra tudo.
Bruno, eu tô sabendo que você quer conversar um pouquinho sobre o episódio de Mulher Hulk aqui pra gente terminar. O que, é que você achou aí desse episódio, apenas de ano, o sexto episódio, com a Mulher Hulk indo pra um casamento, saindo um pouquinho da cidade e talvez aí concluindo um pouquinho mais do arco dela com a Titânia.
Eu achei bom, assim. É o episódio clickbait, né? Porque ele brinca com toda a expectativa em relação ao Demolidor. A Marvel faz teaser mostrando o Demolidor. O episódio 5 se encerra com o elmo do Demolidor. E o 6, a Tatiana Maslany olha pra câmera e fala. Você achou que era agora, né? Achou errado.
Mas eu acho que... Teve uma coisa que eu achei muito bom, que foi ela dizendo, casamentos aparecem nas horas mais incômodas.
Mais inconvenientes, né? Foi muito bom. Mas eu diria que foi o clickbait do bem aí, cara. Porque eu acho que esse episódio, ele é o melhor em termos de desenvolvimento pra Jenny. Eu acho que pras pessoas que estão ao redor dela, eu gostei muito da maneira como o episódio todo é feito pra fazer a Jenny finalmente, né, começar a se aceitar como Mulher Hulk, né? Ela deliberadamente vai num lugar onde pessoas que conhecem ela há muitos anos, né, como essa nova pessoa, pra mostrar que, né, tipo, ou seja, ela finalmente começa a encarar isso que aconteceu com ela como algo positivo, né, que era algo que a gente não tinha visto até então, acho que até o tribunal. No tribunal já tem um pouco disso e logo acho que ela tá começando a se sentir um pouco mais à vontade nesse papel, né? E eu achei muito interessante também que a gente tá vendo um começo de ameaça, de fato, né? Assim, antagonistas pra valer, né? Que a Titânia é a piada, né? A Titânia é o alívio cômico dessa série. E agora a gente vai começar a ver, tipo, os antagonistas, e eu achei muito interessante que eles vão tocar justamente nessa ideia de grupos de ódio, né? Os vilões da Mulher Hulk, eles nascem de grupos de ódio, né? Que é uma coisa que... E especialmente grupos de ódio misóginos, né? Que é um negócio que, assim... A internet tá cheia e deu amplo espaço para essas pessoas se organizarem, né? Tudo que tá acontecendo no mundo nos últimos 5, 6 anos mostra isso com muita, muita clareza. Eu quero ver a Marvel abordar esses assuntos mais sensíveis, assim, né? Eu acho que tem faltado um pouco. A fase 4, ela tá muito olhando para fora, né? Multiverso, mundo místico. Então, eu acho que tá faltando um pouco disso no MCU e eu tô curioso pra ver como isso vai acontecer.
Thiago, o que, que você pensou aí sobre essa introdução aí de um grupo de vilão? Pra onde você acha que você tá indo? Você concorda com a teoria que deve ser o líder lá?
Eu acho que é por aí. Eu acho que é a gente enveredando aqui pra parte do Capitão América e Thunderbolts, assim. A série se preocupa muito mais em desenvolver a Jennifer Walters, né? E faz isso muito bem, porque tem um texto bom pra ela e tem uma atriz maravilhosa executando tudo ali. E eu acho que tem... É muito louco quando como a série com... São quantos episódios agora? 6, 7?
Esse é o 6.
Faltam 3 agora.
Tipo, ela literalmente, com o passar do tempo, ela tá ganhando mais hate das pessoas que estão falando exatamente sobre os temas dos vilões dentro da série, né? E assim, ela tá usando o
tempo... Vestindo a carapuça!
Exatamente, ela tá usando o tempo pra isso. Ela vai. E eu acho que ela faz até de forma sutil, assim, em determinados momentos, sabe? Tipo, ela coloca...
Eu diria que às vezes de um jeito bem óbvio e meio até, assim, besta, mas... fica mais eficaz, evidente, porque tá exatamente o que tá acontecendo, né?
É porque às vezes com idiota você tem que ser muito, você tem que ser muito explícito mesmo, né? Tipo, senão não adianta. E o lance do cara, só faltou eles pegarem os memes e colocarem os memes que estão na internet hoje, porque isso ia ser perfeito, só que não dá pra fazer por causa do episódio, mas é quase a mesma coisa, né? Do tipo, as pessoas falando, ai, nerfaram o meu Hulk! Aí, tipo, tá lá exatamente falando a mesma coisa, né? Isso eu acho muito massa que a série faz.
Reddit, putz,
é bizarro, né? É bizarro. Mas eu acho que eles estão enveredando pra fase 4/5 aí, com os Thunderbolts. Quem sabe o líder e vários outros... Vários desses outros personagens que são mais da parte de ciência e tudo mais vão ser os reais inimigos ali dos Thunderbolts e do Capitão América. Mas eu tenho certeza que isso aqui vai enveredar nessa parte mais urbana da Marvel, porque a She-Hulk não vai... Eu acho que por um momento ela não vai se envolver em algo muito maior. Ela vai ficar nesse plano urbano mesmo de tudo que tá rolando.
É, eu espero que sim, porque eu confesso que quando essas séries da Marvel tentam fazer a história mais ampla, eu acho que é quando elas são piores. Eu acho que é melhor quando elas são mais contidas. Miss Marvel tá aí de exemplo também. Tô curioso pra ver como é que vai ser com Mulher Hulk. Mas a gente fala disso mais semana que vem, porque o chipado dessa semana tá chegando ao fim agora. Queria agradecer ao Thiago, queria agradecer ao Brunão pela nossa conversa. Semana que vem a gente vai falar de mais Game of Thrones, mais Endor, que é minha coisa favorita normalmente conversar sobre. E a gente tá chegando aí no mês de outubro, que promete bastante, com Adão Negro, com novembro de Pantera Negra. Vai ter bastante coisa de Pantera Negra nesses próximos 2 meses. E o Chipo vai ser a sua cara, a sua casa, pra falar disso tudo. Então, se inscreva no canal do Chipo, assine o nosso feed de podcast, @ChipoOficial nas redes sociais e chipo.com.br para mais. Valeu, Thiago, valeu, Bruno, valeu por todo mundo que está nos assistindo. Até o próximo Chipado.